no ar. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Bom dia para você que está aqui na nossa sintonia, na sintonia da rádio, que é sempre aquele canal de paz e esperança para você, de muita alegria. Queremos transmitir a você paz, alegria, bem-estar. Queremos oferecer a você sempre o melhor da palavra de Deus, o melhor do conhecimento, para lidar com os desafios da vida, para cuidar da sua saúde física, mental, espiritual. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda a mais um programa aqui com a gente, o nosso consultório de família. Que Deus abençoe a você sempre e ricamente. Hoje nós vamos falar de um tema que despertou e desperta a curiosidade de muita gente. Quando nós propusemos esse tema, muitas pessoas entraram em contato já mandando as suas perguntas, e nós vamos falar sobre alimentação e o cérebro. Qual a ligação que existe entre o alimento e a qualidade da atividade cerebral? Como nós podemos cuidar do cérebro, cuidando daquilo que está no nosso prato? Vamos entender melhor. Afinal de contas, na maioria das vezes, nós somos ensinados a comer aquilo que é gostoso. É gostoso, eu como. Não é gostoso, eu não como. E se eu fui orientada ou fui ensinada a comer determinados tipos de alimento pensando apenas no sabor, como é que faz para dar uma meia volta e cuidar-se? De maneira que nós, hoje, vamos mais uma vez trabalhar a ideia de sermos um todo e não partes. Somos um todo. Para o nosso cérebro funcionar bem, será que eu posso melhorar a qualidade do meu alimento? Então fique muito à vontade para mandar a sua pergunta, para interagir, para ouvir e, mais que isso, pôr em prática. E que todos nós tenhamos grandes lições no dia de hoje. Minha convidada é a doutora Leonice Almeida. Sim, ela é nutricionista, mas é doutora em nutrição. Por isso a chamo de doutora Leonice Almeida. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Darleide, bom dia aos ouvintes da Rádio Novo Tempo.
Prazer imenso recebê-la aqui para a gente conversar de um tema que interessa a todos nós, né? Afinal de contas, alimento, comida, é de todos, nós amamos, mas às vezes vamos só por aquilo que nós gostamos. Doutora, de pronto, já diz pra gente, qual é a importância do cuidado com o alimento, pensando na qualidade da saúde do cérebro, na qualidade da saúde da mente?
Todas as regiões do corpo precisam ter um ambiente para viver bem. Então, o cérebro é assim também. Tem os neurônios, que a maioria dos seres humanos se preocupam com os neurônios, mas não se preocupam que estão dando para os neurônios. E nesse ambiente cerebral, existem muitas reações químicas. E existem ali muitas células. Mas o que nós queremos propor é muito simples. Observar como está o ambiente, como você favorece o ambiente. Porque lá nesse monte de reações químicas, existem algumas químicas interessantes para mandar sinais de um neurônio para o outro. E essas químicas têm tudo a ver com o nutriente que chega ali. E essas químicas, nós vamos chamá-las aqui de neurotransmissores. É uma palavra assim. Desse jeito, mas não tem outro jeito, tem que falar desse jeito. Então, os neurotransmissores, que são essas substâncias químicas presentes no ambiente cerebral, elas precisam receber nutrientes certos para que aquele ambiente seja favorecido ao funcionamento normal e saudável.
Então, eu posso estar mal alimentando os meus neurotransmissores. Eles podem estar mal nutridos por conta daquilo que eu estou, com o qual eu estou me nutrindo no dia a dia, e é pobre em nutrientes.
Sim. Para a ciência, existem muitos neurotransmissores. Para a ciência da nutrição, nós vamos aqui nos deter em basicamente dois, porque eles são o que muito se interessa no hábito alimentar. É o triptofano, que na verdade é a serotonina, que é um neurotransmissor, mas ela é derivada do triptofano, que é uma proteína. E esta proteína precisa se ingerir na dieta, porque muitas proteínas o nosso corpo produz, mas essa daí nosso corpo não produz. Precisamos estar comendo. Então, para gerar serotonina, que é um neurotransmissor, precisa ter o triptofano, que é uma proteína alimentar. Vai ter que ir no prato. E esses neurotransmissores também, eu quero me deter no acetilcolina. Acetilcolina é uma substância presente nas vitaminas do complexo B. B1, B2, B3, B5, B7, B6, não tem na B7, desculpa aí.
Uhum.
Então, a acetilcolina, que é uma substância presente nas vitaminas do complexo B, esta acetilcolina é muito importante nessa região cerebral, porque é ela que ajuda o neurônio trabalhar a questão da memória e também da concentração, do desenvolvimento. E, enfim, quando você quer prevenir um esquecimento, você tem que trabalhar a questão da acetilcolina,
uhum,
vitaminas do complexo B. E eu já vou dizer que o triptofano, que é uma proteína que gera o outro neurotransmissor, ele é, assim, um tanto parado. Se a pessoa come muita proteína no cardápio, é provável que as outras proteínas, arginina, leucina, isoleucina, essas proteínas têm no alimento. Se essas proteínas chegarem em uma carga muito alta, é provável que o triptofano fique do lado de fora.
Então, olha assim, ó. Nós vamos querer saber onde nós encontramos o bendito triptofano.
Okay.
Vamos querer saber onde nós encontramos a acetilcolina. Vamos querer saber o nome dos alimentos, né, propriamente dito, para o pessoal já pôr ali na listinha de compras ou já tirar do armário e programar para a próxima refeição. Mas deixa eu entender uma coisa. É possível que nós, principalmente nós brasileiros, por comermos determinados alimentos muito repetidas vezes e termos ainda uma ideia de que nós precisamos de muita proteína, precisamos da carne, muita carne, porque medo de ficar sem proteína, sem ingerir proteína. Eu acho que existe assim um medo dessa coisa da proteína. Na sua avaliação, como doutora em nutrição e os estudos feitos, nós temos excesso de proteína? Corremos o risco de termos excesso de proteínas em nossa alimentação?
Sim, o brasileiro, ele consome excesso de proteínas. Come muito proteína. Deveria, na escala de alimentos, nós vamos escalar que precisamos ter um consumo de cereais, carboidratos integrais, de preferência orgânicos, vegetais, que inclui legumes, frutas, todas as hortaliças.
Uhum.
Isso daí é linha de frente. E na linha de trás, por último, seriam as proteínas. Nós precisamos sim de proteínas, mas precisamos de pequenas quantidades.
Por exemplo, uma quantidade para um adulto.
Tamanho da palma da mão.
Assim?
É.
É pouco, não?
Não. O rim, ele... A gente tá falando de cérebro, mas,
uhum,
como o corpo ele não é isolado, nada é isolado, uma coisa depende da outra, as proteínas em excesso podem atrapalhar a absorção da porcentagem ideal de triptofano, que é uma proteína. Mas também o excesso de proteína pode falir o rim. Nós, seres humanos, precisamos entender que o corpo precisa de nutriente proteico, mas não em excesso. O excesso vai atrapalhar o funcionamento renal. E muitas pessoas perderam o rim por várias razões. Comeram gordura em excesso, não beberam água e comeram proteína em excesso. Geralmente, as proteínas animais têm bastante gordura.
Pois é. Nós estamos conversando com a doutora Leonice Almeida, que é doutora em nutrição, respondendo algumas questões que você aí de casa, inclusive, enviou para nós, como a Marcela Montalvão. Ela diz: sofro de ansiedade, gostaria de saber a influência dos alimentos estimulantes para quem sofre desse mal. A Aline Brevinski diz: podia dar dicas de alimentos para ativar e melhorar o cérebro? Eu tenho muita dificuldade de guardar informações, por exemplo. Então, essas perguntas eu já ponho aqui no colo da doutora Leonice para que ela responda para nós. E tem outras questões também muito importantes. Olha só, talvez estejamos comendo muita proteína, precisamos de uma quantidade que possa caber na palma da mão. Essa é uma dica importante, anota aí e pratica, presta atenção, olha para o seu prato e avalie o quanto tem ali de proteína. Porque se comermos em excesso, isso pode prejudicar a absorção de outros nutrientes, é isso, doutora? Estou recapitulando sua aula.
Sim.
E pode, inclusive, acarretar problemas gravíssimos, como prejuízos para os rins e por aí em diante. Eu espero que você esteja entendendo que a nossa proposta aqui é pensar no alimento a partir de um combustível para a vida, como um combustível para a vida. E nós podemos, de alguma maneira, estar nos alimentando muito mal e, em vez de usarmos como combustível para a vida, estamos usando de modo contrário e morrendo aos poucos. Indicamos para você a revista Fique Leve, já dissemos de outras vezes, mas sempre tem novas pessoas chegando e conhecendo o nosso programa, participando do nosso encontro. Então fica a dica para você. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, está aqui a nossa revista em mãos. São dicas, artigos, estudos de como você deva cuidar melhor da sua saúde, princípios básicos para uma vida com qualidade, saúde física, mental e espiritual. Saiba como cuidar do alimento, o que faz bem, o que faz mal, o que deve ser eliminado, como ter uma vida saudável. É o nosso interesse de que você vá bem, tenha vida saudável e viva feliz para a glória de Deus, para a bênção de Deus na sua vida ser completa e você abençoe também a sua família. Como faz para receber? Primeiro, é presente. Não vai pagar nada por isso. Os Anjos da Esperança já o fazem, já nos fazem suas queridas e tão necessárias doações para que nós estejamos aqui o tempo inteiro trabalhando para fazer bem a quem precisa de esperança. E aqui vamos nós. Você pode pedir a sua revista Fique Leve entrando em contato com o nosso telefone. 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21, e você vai dizer: eu gostaria de receber a revista Fique Leve, e nós vamos mandar para você de presente. Dá o seu endereço completo, todos os dados completinhos, e vai chegar aí na sua casa. Doutora Leonice, doutora em nutrição, doutora Leonice Almeida, diz pra gente, vamos à pergunta da Aline: podia dar dicas de alimentos para ativar melhor o cérebro? Então, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de guardar as informações, doutora.
Em primeiro lugar, Aline, você avalia se você está bebendo água o suficiente no dia. Porque todos os nutrientes que eu for falar aqui, se o teu cérebro não é hidratado, então esses nutrientes
não chegam lá.
Não chegam lá. Tá? Então, o cérebro hidratado vai chegar nutrição para ele. Para que possamos ativar melhor, a pergunta é, ativar o cérebro tem dificuldade de guardar a informação, então ela vai precisar de um outro profissional da atividade física para trabalhar bastante atividade física cerebral. E a nutrição entra...
Porque quando eu malho o corpo, quando eu trabalho os músculos e os movimentos, o meu cérebro está sendo afetado positivamente.
Sim,
né?
Sim.
Ok.
E o nutriente, para chegar no caso dela, vai precisar incluir alimentos que ativam a memória.
Uhum.
Mas vamos limpar a circulação, por onde o sangue vai passar. Para limpar, nós vamos precisar misturar gergelim, tipo preparar uma pasta, misturar com o óleo de oliva, que tem ômega.
A semente crua ou a semente tostada?
Olha, tem um parêntese aí nas sementes, né? As sementes, elas têm fatores antinutritivos e precisariam estar demolhadas para poder utilizar no caso da
pasta.
Torrar.
Ah.
Torrar. Então, não torrar assim sem demolhar a semente.
Então, eu deixo essas sementes de molho algumas horas.
Umas duas horas. Escorre para poder torrar.
Aí, levo à frigideira, levo ali ao fogo, vou mexendo.
Isso.
Ela vai secar, porque ela estava úmida. E esse, então, é um processo melhor.
Isso.
Para absorver, para termos melhores nutrientes.
Porque no momento que você coloca de molho, você despreza fatores antinutricionais.
Uhum.
E aí depois você despreza aquela água e vai torrar a semente do gergelim. E dali, depois de torrado, dá de fazer N preparações. Dá para preparar uma pasta, dá para preparar uma paçoca, dá para preparar uma sopa. E se você não for torrar, você pode então germinar o gergelim. Todas as sementes germinadas, elas são melhores aproveitadas no nosso digestório. Então, quando você germina a semente do gergelim, você desperta o gergelim. E você, então, vai aproveitar melhor a composição do gergelim, que vai fazer o quê? Vai entrar lá na corrente sanguínea do cérebro. Não a sementinha, mas o componente, claro, da sementinha. Uhum. E vai, então, viajar nessa corrente sanguínea cerebral e vai abrindo o caminho, porque a semente do gergelim tem umas substâncias que elas, como se fossem um imã. Então, elas vão atrair para elas aquilo que está impedindo do sangue circular corretamente no cérebro. Então, Aline, você pode usar o gergelim e pode misturar outras coisas na sua refeição. Por exemplo, óleo de pequi, a própria canela para dar uma despertada, né? E incluir o exercício físico, mas também ter um bom sono. Quem tem dificuldade de memorização tem que dormir melhor.
Doutora, citou aí canela. Como faz uso da canela? Normalmente, o pozinho, né? E tem alguma restrição?
A canela, para os hipertensos, eu não recomendaria.
Ok. Então, Aline, fica a dica, hein? Fazer atividade física, dormir melhor, tomar bastante água, fazer essa pastinha de gergelim, já que ele é tão bom assim para nós, para a saúde do cérebro. E você vai ter boa memória de lembrar das coisas boas da vida. E que Deus te abençoe para você esquecer das coisas difíceis também e somente guardar as lições, tá bom? Agora tem a Marcela, que pergunta a respeito da ansiedade. Sofro de ansiedade e gostaria de saber a influência dos alimentos estimulantes para quem sofre desse mal. Obrigada. Obrigada a você, Marcela.
A ansiedade, você precisaria, Marcela, ter o triptofano, né? O triptofano, ele, na alimentação proteica, que você consome no dia a dia, mas se o estado depressivo, ou a depressão, ou a ansiedade é muito intensa, há necessidade de haver uma suplementação do triptofano na forma de L-triptofano ou na forma de 5-HTP, que é 5-hidroxidotriptofano. Isso daí o profissional, ela vai ter que ir ao profissional,
ao
da
nutricionista,
da nutrição, e ele vai então avaliar e prescrever a dosagem certa. Isso no caso de suplementar, para poder a ansiedade ser mais assim que de pronto atendida, né, melhorar. Mas consumir alimentos proteicos, alimentos verde escuro com os alimentos proteicos, uhum, e dar também uma avaliada na questão da hidratação desse cérebro. Tudo vai acontecer bem se tiver uma boa hidratação. Se tiver tudo seco lá dentro, vai chegar o triptofano mesmo, ou o suplementado, e ele não vai fazer o papel dele.
Doutora, está comum que os profissionais da nutrição trabalhem em parceria com os profissionais da psicologia? Porque há pessoas que tomam, inclusive, e da psiquiatria, inclusive pessoas que tomam medicação certinho, fazem bonitinho ali o acompanhamento, mas essa ligação com o uso dos alimentos adequados, essa relação com os profissionais da nutrição, já está acontecendo, funciona?
Darley, infelizmente, não.
Ah.
Por quê? Porque tem muitos profissionais que não sabem dessa correlação, né? Por exemplo, tem o profissional, o psiquiatra, o neurologista, o próprio psicólogo, eles não sabem dessa relação nutricional, nutriente no envolvimento do tratamento. Uhum. Então, fica aí o alerta para que os profissionais encaminhem para o profissional da nutrição. Ultimamente, eu ministrei um seminário sobre essa questão do nutriente no cérebro. E vai ter um outro seminário, é o número 2, exatamente sobre isso, porque os profissionais que participaram do seminário falaram: nossa, eu não sabia, eu não estudei isso na faculdade, enfim e tal. E agora eles estão pedindo outro seminário. Uhum. Porque começaram a perceber que a maioria das patologias, elas estão relacionadas a um bom nutriente.
Okay.
Ou a um mau nutriente.
Pois é, porque é aquela velha máxima. E vai dizer que seja o alimento o teu remédio.
Exato.
Né? seja o alimento teu remédio. A gente continua desprezando, dando muito valor ao sabor, que é incrível, maravilhoso. Deus deu aí as papilas gustativas justamente para nós nos aproveitarmos das delícias que ele deixou, mas nós estamos mal acostumados com alimentos que estão nos matando.
Exato.
E a gente precisa, então, no, na hora de repensar a nossa saúde, pensar como um todo, que se o meu cérebro está doente, por isso a nossa conversa está nessa direção, se o meu cérebro está doente, a minha mente está afetada negativamente, eu preciso recorrer a profissional A, B, C, mas eu não posso desprezar um profissional da nutrição, eu não posso deixar de pensar naquilo que eu como, naquilo que eu bebo, ou na falta de comer e beber, recomeçar, né? Retomar esse
Exatamente.
Caminho.
Darlede, tem que procurar um profissional da nutrição que seja da área clínica.
Ok.
Tá? E, assim, todas as coisas, todas as patologias, todas as enfermidades, elas têm uma linha dentro do nutricional. Você vê, alguém esse dia me perguntou, doutora, mas não tem, então, nutrientes para o soro positivo HIV/AIDS? Eu falei, tem. Inclusive, é fruto do estudo de minha filha mostrar como que é interessante os alimentos funcionais, né? Os que têm os seus princípios bioativos atuantes para melhorar a imunidade de uma pessoa que é soropositiva HIV/AIDS. Por aí, eu estou dando um exemplo, como até aí o nutriente entra.
Agora, faz bem também lembrar que, diante de toda uma classe, existem aqueles com linhas diferentes das demais, né? E nós precisamos ter a sabedoria de procurar e buscar um profissional que esteja mais alinhado com os nossos princípios, com as nossas crenças, com o nosso modo, com a nossa cosmovisão, com a nossa visão de mundo. É possível que eu vá encontrar um profissional que vai me indicar alimentos que não estão adequados diante daquilo que eu já aprendi, do que eu já li, do que eu já entendi, por exemplo, né? Então, é só uma questão, assim, para fazer pensar que também nem todo profissional da nutrição está antenado, sintonizado com essa necessidade de cuidar melhor do alimento, pensando na saúde como um todo. Mas, muitas vezes, há aquele que vai se preocupar mais com o peso, enfim, essas filosofias que nos cercam, né?
Sabe o que é? É que, no passado, a ideia de ir a um nutricionista era apenas estético.
É.
E isso daí pegou e parece que não quer deixar de pegar, né? Mas não é esse o foco. Embora a obesidade requer uma atenção muito grande nutricional, porque a obesidade é considerada uma patologia, uma enfermidade. Mas as pessoas não tiraram ainda da cabeça a ideia de que o nutriente é para viver saudável, para ajudar a prevenir e até curar.
Então, está com depressão? Presta atenção no que está comendo. É ansioso? Presta atenção no que está comendo.
Exato.
Está desatento? Tem uma criança, um adolescente com hiperatividade? Presta atenção no que está sendo dado a essa criança. É nessa direção aí que
Exato.
A gente precisa pensar, no alimento correlacionado com a prática da vida
Exatamente.
Cotidiana.
E eu, há 30 anos atrás, Darlede, eu tenho outra formação acadêmica também. Mas há 30 anos atrás, eu me propus... vou dizer assim, dar uma revolucionada e enfrentar para dizer que o nutriente cura, o nutriente previne e o nutriente mantém a vida. E enquanto a maioria das pessoas falar, mas aonde que o nutriente cura? E eu falei assim, cura. E dependendo do nutriente, ele também mata.
Exato.
Uhum. Tá? Então, é uma via muito bonita e também muito cruel. Mas eu resolvi entrar de cabeça na minha outra profissão, que é esta. Uhum. E eu queria muito gritar para o mundo isso que eu estou falando aqui.
Então, Deus está te dando voz.
Amém.
Amados, é tão importante o cuidado que nós devemos ter com a alimentação, que se eu penso no momento da criação, quando Deus criou a todos nós, quando Deus criou homem e mulher, ele indicou o que deveria comer. Não é um Deus que criou seres para viverem segundo o que tivessem, do que desse na telha para fazer. Deus nos disse o que deveríamos comer. Está lá no Gênesis, está lá na palavra. Então Deus está nos orientando para olharmos observarmos o modo como ele nos criou, a maneira como ele nos indicou de nos alimentarmos, termos o máximo de cuidado, de sabermos lidar e manejar estes alimentos a nosso favor, a favor da vida, porque a vida vem de Deus, a vida é de Deus para nós e é dele tudo que temos de bom, mas ele nos deu nos alimentos da vida dele para nos mantermos vivos para a glória dele. Você entende essa matemática? Não é viver para nós, não é viver por nós, não é viver em torno de si mesmo, é viver para a glória de Deus. E aí vem a palavra que diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Nós vamos para o nosso intervalo.
Darley,
sim. Nós vamos para o intervalinho. Okay. Aí você tem o tempo para não ter que te interromper. Okay. E aí a gente já volta conversando com a doutora Leonice Almeida. Nosso intervalo é bem rápido e já estamos de volta.
Consultório de Família. Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Eu aqui no consultório, você também no consultório. E hoje é a doutora Leonice Almeida, doutora em nutrição, e nós estamos conversando sobre alimentação e o cérebro. Doutora, já ouvi dizer que existe um cérebro e outro cérebro, um primeiro cérebro e um segundo cérebro, que seria o intestino? É por aí?
Sim, tem um pesquisador colombiano que ele defende, inclusive a tese dele, que nós temos, ele achou e colocou entre aspas que o intestino é o nosso segundo cérebro, porque ele descobriu que no intestino tem aqueles neurotransmissores, né? Pela linha de nervos que saem do cérebro, pela neurologia, ele lá no intestino tem neurotransmissor. Então, ele descobriu isso, está defendendo bastante e realmente tem muito essa questão da química que está lá no ambiente cerebral, está lá no ambiente intestinal. Não tem neurônio no intestino, mas é como se tivesse, porque vai passar muita informação do intestino viajando até o cérebro. Então, o intestino não pode estar lotado de resíduos fecais. Esse cérebro aí, né, entre aspas, segundo o cérebro, o intestino, não pode ter lotação de resíduos, digamos, deteriorados, podres. E existem os brasileiros que não gostam de comer salada para varrer, para devolver um movimento peristáltico para o intestino. Esse brasileiro aí está com o intestino podre, andando com uma fossa ambulante.
Uau!
Então, esse acúmulo de resíduos e também as contaminações por bactéria, esses acúmulos de resíduos já geram muita bactéria. E o nosso intestino, ele precisa ter uma cota elevada de bactérias do bem para a preservação da flora, para a preservação da camada, da mucosa, e enfim. Mas, andando com o intestino lotado de resíduos de ontem, do mês passado, do ano passado, essa pessoa vai ter muita produção de bactérias patogênicas, bactérias do mal. E isso é um problema para o intestino, porque essas bactérias vão gerar toxinas, e essas toxinas geradas pelas bactérias do mal, essas toxinas num nível elevado, pode sair daquele ambiente e viajar pelo corpo. Aí já é um outro pesquisador que provou isso, que toxinas em alta escala significa que tem alta escala de bactérias do mal. E essas toxinas produzidas por essas bactérias lá no intestino, essas toxinas, o excesso delas não podem ficar ali porque não tem como guardá-las ali, elas saem viajando pelo corpo até chegar no cérebro.
A flatulência muito fétida é sinal de que haja muita contaminação?
Sim, as toxinas mais fétidas, elas já revelam que a pessoa está tendo uma alta produção de toxinas e elas estão viajando pelo caminho do cérebro.
Uhum.
Então, por exemplo, a escatol é uma toxina fétida demais. Né? Aquele que tem essa flatulência e ele consegue soltar nesse sentido do aroma tão desagradável, ele já pode se autoavaliar.
Pessoal, você tá entendendo, né? Flatulência, pum, aquela coisa fétida que todo mundo sai assim, ui, meu pai. E isso é sinal de que a nossa saúde intestinal vai mal.
E não vai mal o cérebro também.
E aí vai mal o cérebro, gente. Tem gente com pum na cabeça. Não, pensei alto, deixa quieto. Doutora, vamos prestar atenção na vida,
você,
né?
Sabe que essas toxinas lá no cérebro atrapalham aquele ambiente cerebral que eu falei lá no começo desta fala, vão atrapalhar. E esse pesquisador pesquisou mais de 5 mil pessoas esquizofrênicas e descobriu que esses esquizofrênicos, eles tinham alta quantidade dessas toxinas escatol, que são esses fétidos aí. E quando ele começou a tratar o intestino da pessoa, reduzir a quantidade de toxinas, os esquizofrênicos começaram a melhorar.
Eu fico quieta, assim, diante de uma informação como essa, porque é para dar tempo de pensar.
É, procurarem aí o Gabriel, é Gable Coulson, Gabriel Coulson.
Pensar que uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, quando faz uma modificação, são 5 mil pessoas pesquisadas, né? Foi feita uma modificação na condição do alimento que o indivíduo, cada indivíduo recebia, houve uma melhora no estado de esquizofrenia.
Sim.
Isso é seríssimo, é para você aí de casa, onde você estiver, prestar atenção. Esquizofrenia é um quadro psiquiátrico gravíssimo. Mexeu no prato, melhorou o estado dessa mente, a condição dessa mente. E no seu caso, e no meu caso, e no caso dessas meninas que escreveram aqui para nós, que sofre de ansiedade, outra que sofre de falta de memória. Imagina se fizermos apenas modificações no prato, quanto a nossa cérebro, a nossa mente pode mudar.
E Darlady, as pessoas acham que podem comer tudo. E não é só o esquizofrênico que deve melhorar o prato.
Não,
é todos nós.
Exatamente.
Até não chegar nesse ponto aí.
Não, o caso é observar que num quadro gravíssimo como é a esquizofrenia, se apresenta melhoras quando modifica o prato, imagina noutras situações do dia a dia na nossa vida corriqueira. Oh. Então esse para mim é um ponto altíssimo. Uma pesquisa como essa, repete o nome do pesquisador.
É, no estrangeiro é Gable Coulson, mas no brasileiro é Gabriel Coulson.
Ok. Então, pesquisa, vai a fundo, pesquisa mais. E nós estamos sempre ajudando você a repensar a qualidade da tua vida, a qualidade de vida física, mental e espiritualmente falando, oferecendo a revista Fique Leve. Entre em contato com a gente, pede a sua revista pelo nosso telefone 0-12-2127-3121. Já te disse que é um presente nosso, presente da Novo Tempo e dos Anjos da Esperança para você ter melhor qualidade de vida. Obrigada a você que está na sintonia com a gente pelo youtube.com/NovoTempo Rádio, Novo Tempo Rádio. Um beijo para você, obrigada por sua companhia. Gostamos muito de ter você aí do outro lado também. E você que está com a gente sempre pelo facebook.com/RádioNT, Rádio NT, o nosso endereço no Facebook. E o nosso WhatsApp é o DDD12, número 981510081. O programa de hoje tem a intenção de ajudar você, como indivíduo, a melhorar a sua condição física, mental e espiritualmente também. E pensar na qualidade de vida da sua família, o que que você anda cozinhando para o seu marido, o que você cozinha para si mesmo, o que você dá de comida para os seus filhos. Acho que, em outro momento, seria bom nós fazermos um programa só para orientar como cuidar melhor da alimentação dos filhos da gente.
Ótimo, conte comigo.
Porque há alguma coisa que sugere estar fora do contexto. Muitas crianças com enfermidades de gente grande, com enfermidades que certamente, se dermos uma passadinha, uma melhorada no prato das crianças, alguma coisa vai mudar. Desconfio, né, doutora? Desconfio.
Vai mudar mesmo.
Dá uma dica, por exemplo, só para despertar o pessoal para esse tema de um programa futuro aí sobre alimentação das crianças.
Então, as crianças, elas precisam ter oficinas kids em casa. Os pais poderiam promover na sua casa o dia em que eles vão sentar e fazer oficinas para as crianças. E aí vai mudar o quê? A criança vai meter mão na massa, vai se envolver, vai dar importância.
Vai cortar os legumes, ajudar a mãe a aprender sobre os nutrientes, né? Sobre fisiologia.
Exato. Quem tem pais que é da área da saúde, os pais têm um conhecimento espetacular, vão levar ali de modo para a criança, claro, né, com uma didática para criança, mas mostrar a importância de uma alimentação, tipo a base de salada. Não gosta de salada? Faz o suco da salada. Não gosta do suco? Monta um molho gostoso para aquela salada. Então, é criar. E a gente pode vir para mostrar essa criatividade.
Doutora, o que vamos pensar na saúde do cérebro? Ficou a dica aí para nós pensarmos sobre a alimentação das crianças. E aí, aproveitando a pergunta das meninas que mandaram aqui sobre ansiedade, falta de memória, eu vou trazer aqui também a depressão. O que uma pessoa que está diagnosticada com depressão, o que ela deve pôr no prato e tirar do prato?
Tirar os alimentos refinados, as frituras, porque eles atrapalham o intestino, que é o famoso segundo cérebro. E depois disso, comer alimentos como, por exemplo, o grão de bico. O grão de bico, ele é muito bom para uma pessoa que está em tratamento depressivo.
O que tem no grão de bico que é tão bom assim?
Triptofano.
Olha lá o triptofano!
É. Ao invés de mandar fazer uma cápsula, come pasta de grão de bico, concentra, come 3 vezes ao dia. Entendeu?
Muito bom.
E também comer vegetais verde escuro, né? Brócoli. O repolho. O repolho, ele tem, junto com o brócoli, junto com o gergelim, couve-flor, né? E as crianças, que as mães amamentem, porque no leite também tem bastante colina, que gera acetilcolina. Que é aquele neurotransmissor que ajuda bastante num processo de mente para gravar, para ficar mais feliz, junto com o triptofano.
Um processo de bem-estar. Então, uma pasta de grão de bico concentrada para comer 3 vezes ao dia, num alimento, num pão integral, ali na própria refeição, no almoço,
exato,
no jantar.
E lembrando que se misturar o grão de bico com algum ômega, por exemplo, azeite de oliva, óleo de pequi.
Amo.
Né? Óleos, assim, são fantásticos para este processo depressivo. Mas, geralmente, quem tem a depressão, ela vai tendo crises e crises. A comida dela é muito errática. Ela come muitos alimentos que estragou o digestório, inflamou. Então, incluía a cúrcuma.
Cúrcuma?
É.
Aquele pozinho amarelinho?
É.
Como faz uso dele?
Porque a cúrcuma como faz uso? Você pode usar na água, pode usar num suco, pode usar nos preparativos da culinária, né? Numa preparação culinária. Pode usar em salada de frutas, misturar com a aveia.
Ela não tem muito sabor, né?
Ela não modifica sabor.
E, doutora, qual é o grande lance ali da
cúrcuma? É que ela é anti-inflamatória. Ela atua no processo de desinflamar intestino, desinflamar os vasos arteriais. Porque a gente pensa assim, aqui dentro do crânio acontece tanta coisa, mas a gente não vê, nem sabe se tem processo inflamatório ou não. Mas se houver acúmulo de gordura saturada em qualquer área do corpo, pode haver processo inflamatório. E a cúrcuma vai lá no cérebro para melhorar aquela irrigação sanguínea que eu falei. Seria bom ir um pouco de curcumina, que é presente na cúrcuma.
Interessante. Fica a dica. Anotou aí? Mais essa dica, fazer uso de cúrcuma, porque ela é anti-inflamatório e pode ser que nós estejamos com o cérebro inflamado. Estejamos com um aparelho digestório inflamado, pode ser que haja inflamações que você nem ao menos desconfia, e a cúrcuma vai ajudar nisso. Anota aí, já põe na lista de compras. Se está no armário, vencida, troca, porque comprou e não usou. Usa agora cúrcuma
e,
na sua
de preferência,
alimentação.
Guardar em vidro. Tá? Não guardar em recipientes de plástico. Tira do plástico, passa para o vidro. Porque assim, a gente sabe que o plástico, ele também modifica a composição dos alimentos. Né? Em um outro momento, a gente volta a falar dos utensílios. Eu gostaria de falar. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre enzimas e eu descobri assim, coisas Maravilhosa. Bom, mas voltando à cúrcuma. Uhum. O recipiente tem que ser de vidro.
Ok. Então vamos lá. Para as pessoas com depressão, está diagnosticado com depressão, cuida do seu alimento. Vai ao psiquiatra, vai ao psicoterapeuta, faz tudo bonitinho, como está lá encaminhado. Toma o remédio, se o psiquiatra passou, toma o remédio. Mas presta atenção no que está comendo e põe neste prato aquilo que é de fato vida, para que você venha a viver com vida que vale a pena. Não adianta fazer só numa direção. Você precisa pensar que todas as áreas da sua vida precisam ser atingidas e o alimento tem esse lugar central na nossa qualidade de vida física, mental. O nosso cérebro é atingido quando nós faltamos com bom alimento para ele. É isso, doutora?
Isso.
Tirar os alimentos refinados, os alimentos brancos, os alimentos que não são integrais, os alimentos industrializados, refinados demais. Tem um amigo que diz, um colega seu, acho que ele é médico, ele, acho que é o doutor Cristo, ele diz assim, para a gente pensar sobre os alimentos refinados, ou seja, finado duas vezes, morto duas vezes, refinado. Ele faz uma brincadeira com a palavra finados, mortos, né? Alimentos mortos duas vezes. Gostaria de saber a respeito da relação entre hipoglicemia e as atividades cerebrais. Tem relação? Ela é de Serra, no Espírito Santo, é a Geza Vicente. Um beijo para você, Geza.
Geza, a hipoglicemia, todo o organismo, o todo do corpo, ele se ressente quando entra em baixa de glicose. Então, o cérebro, nós precisamos levar muito oxigênio para o cérebro, mas tem que ter também um pouco de carboidrato. E esse pouco de carboidrato é pouco, não precisa ser muito. Né? Porque também o excesso não vai fazer bem. Mas é importante que esse carboidrato seja um carboidrato de fonte mais não refinado, de
mais
fonte
integral.
Mais integral. E que esse carboidrato seja aquele carboidrato que vai entrando com educação. Porque o carboidrato, o açúcar da cana, entra sem educação. Em alguns quadros, as pessoas que têm esse problema de hipoglicemia, ele quer logo dar uma dose de glicose muito rápida. E é aí que entra um detalhe. Por que não dá uma frutose, ao invés de dar uma glicose? Uhum. A frutose da banana, no caso de hipoglicemia.
Sim.
Né? Da banana, da melancia, dá uma frutose que vai entrar com um diferencial. Mas se você está com um problema, já existe na vida um problema de hipoglicemia e o cérebro vai ficando, a pessoa tende a desmaiar, então você não corre logo para a balinha, para nada disso. Vai para uma frutose.
Entendi. Fala um pouquinho a respeito do açúcar frente à saúde ou à falta de saúde cerebral.
Então, o açúcar, ele, a tendência do açúcar é chamar para frente dele a presença da insulina. A insulina é um hormônio. E a insulina não é um hormônio ruim, é um hormônio bom. Mas tanto o carboidrato, o açúcar, como a insulina dentro do cérebro não podem ser em excesso, porque aí vai interromper ou seja... ressecar aquele ambiente onde o neurotransmissor tem que estar viajando. Entendeu?
Uhum.
E é lógico que no cérebro é preciso sim o açúcar, mas não em excesso. O que, que é o excesso? Se você já come mais do que 3 colheres de açúcar no dia, você já comeu excesso.
Mais que 3 colheres de açúcar no dia já é excesso.
Já é excesso.
Se tomar um copo de refrigerante, que dizem ter 6 colheres de açúcar...
Já é excesso.
Tomou 1 litro de refrigerante, não morreu porque Deus é muito misericordioso.
Aí ele vai tendo uma morte gradativa.
Gradativa. Uma morte, inclusive, do cérebro.
Do cérebro.
Ai, olha só. De verdade, quando Deus nos fez, ele fez com tanta qualidade, com tanto esmero, que diante daquilo que nós fazemos contra a nossa, atentamos contra a nossa própria vida e ainda nos mantemos de pé, é para dizer assim, glória a Deus pela bondade e misericórdia dele. Porque é assim, é tremendo. tremendo que a gente faz contra o próprio corpo, contra a própria mente, contra a própria vida. E eu repito, me veio agora isso e me faz sentido. Nós atentamos contra a própria vida todos os dias, sim, quando nós não cuidamos desses aspectos.
Exato. A chamada de atenção para que a gente possa parar para meditar sobre isso. Eu, Leonice, tenho uma máquina viva que alguém me deu e esse alguém é o meu criador. Você, Darleide, tem uma máquina viva que Deus, o seu criador, deu para você. Cuidar. E a gente esquece dessa palavra. Cuidar. O que é cuidar? É jogar todo o que se pensa ou alguém pensa. Tipo, a minha secretária em casa, ela não pode pensar no que ela quer que eu coloque dentro de mim. Eu que tenho que pensar. Você entende?
Uhum.
O restaurante que eu for comer, ele pensou e jogou lá no self-service dele, no cardápio dele. Mas eu, Leonice, tenho que parar para pensar se aquilo está adequado para mim. Eu não posso apenas me entregar ou entregar esta máquina que está sob minha custódia na mão do chefe lá do restaurante.
É reflexão. O ser humano precisa fazer reflexão. Nós temos contas a ajustar com o nosso Criador. Darleide tem uma filha de 12 anos e ela está acima do peso. Ela vem sofrendo muito com relação ao bullying na escola. Semana passada, saiu da sala de aula aos prantos e com falta de ar porque 3 garotos começaram a chamá-la de gorda e outras coisas mais. Darleide, eu não sei mais o que fazer para ajudar minha filha a perder peso. Vendo-a aos prantos e falando que não queria mais ir à escola, eu a abracei, ela chorou muito e eu chorei com ela também. Eu não sei o que fazer para ajudar a minha filha a ter uma autoestima boa, se amar e gostar-se. Ela tem hipotireoidismo desde os 10 anos de idade, me ajuda. O que dizer a essa mãe e a essa filha, doutora Leonice?
Então, primeiro, volto na tecla. Olha, mãe, que quantidade de água sua filha bebe por dia. Por quê? A água, ela vai melhorar o intestino, mas quem tem hipotireoidismo ou hiper, esse desbalanço, provavelmente não tem água o suficiente no corpo. Porque a falta de água não afeta só o intestino e não afeta só o rim, afeta a tireoide. Tá? Então, seria ideal, né? Eu não vou consultá-la aqui, mas seria ideal ela já dar uma avaliada. Que cota de água a criança tem 12 anos?
Uhum.
Então, tem que multiplicar o peso da menina por 40 ml. Aí ela vai achar a cota de água do dia. E acrescentar, se ela tem problema na tireoide, acrescentar nessa cota total que vai dar aí, acrescentar 25% de água.
Então, ela tem que tomar mais água do que aquela soma,
sim,
feita inicialmente.
E aí, então, observar que a criança ou a pré-adolescente está numa etapa de transição corporal. Melhorou a água, vai melhorar os hormônios, mas para melhorar os hormônios tem que utilizar a saliva que está na boca. Primeiro compartimento, a saliva sai de glândulas e são substâncias, secreções, que vai disparar as outras glândulas que estavam, digamos assim, lentas ou dormindo. As glândulas são disparadas por essa glândula que se chama salivar. E fazer essa criança mastigar mais o que come. Retirar os alimentos refinados, não oferecer nenhuma fritura. E dar, se ela não tem intolerância ao leite, dar o iogurte. Porque o iogurte, ele demora um pouquinho mais tempo no processo da digestão. Porque tem uma proteína, que é a caseína, que ela demora aí, dependendo do organismo, vai demorar de 4 a 7 horas para ser digerida. Então, a menina vai ficar um pouco mais saciada. E acrescentar as saladas. Geralmente, as crianças de hoje, os adolescentes, não querem comer salada. Então, vai ter que parar, a família dar a mão para socorrer a menina na questão do paladar da menina. Então, só aí eu já falei, água, saliva, alimentos refinados têm que sair da vida e todos se unirem nessa causa como um ponto de apoio para dar tudo certo, inclusive na mudança do paladar.
Perfeito. É um trabalho conjunto, é um trabalho de família, não é?
Exato.
É um trabalho de família. Fica muito complicado para mim pedir para uma menina de 12 anos que ela se ame, que ela se olhe, porque nessa fase a gente já tem uma série de questionamentos, já tem uma série de dificuldades. Imagina que se o espelho está dizendo uma coisa, os amigos estão dizendo tal coisa, como que eu me sinto? É um reflexo daquilo que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, mas por vezes essa criança, né, é uma criança, 12 anos, uma pré-adolescente, seus pais muito emocionalmente também ressentidos com o que está acontecendo, por vezes ficam paralisados e agora o que, que eu faço? Aí já pode pensar que devam tomar atitudes drásticas e etc. E eu, te ouvindo, fico pensando na simplicidade dessa dinâmica, né? No uso da água. Vamos lá, filho, vamos tomar mais água. Não se preocupa agora com o peso. Vamos pensar agora no que está te faltando. Está faltando água, está faltando mastigar mais vezes. Está anotando aí, mãe? Anotar que precisa pensar no quanto está no que está comendo, mastigar, 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 mastigar. Esse processo de mastigar mais vezes significa exatamente o que, doutora?
Ah, significa que muitas partículas dos nutrientes, alguns já começam a ser digeridos na boca. Se não mastigar, não digere. Aí entra como se fosse apenas para fazer de conta.
Quantidade, só não qualidade.
É. E aí a criança não vai se saciar nunca, facilmente não vai. Entendeu?
Uhum.
E alguns nutrientes dependem dos outros. Se alguns entraram sem ter um processo digestivo ideal, os outros que dependem daquele, vai ficar como? É só fazendo volume, uhum, fazendo estoque, e aí vai ficando gordo.
É. Naturalmente, é esse o processo, né?
Sim.
Então, dizíamos que íamos fazer um programa especialmente para as crianças, mas já chegou uma pergunta aqui. Nesse caso, uma menina de 12 anos, uma mãe muito aflita, a menina sofrendo bullying, sofrendo o preconceito dos que a chamam de garoto, de gorda, de obesa. E olha só, nesse período de as crianças e pré-adolescentes são muito cruéis. Então, os que têm filhos nessa idade, os que são pais, conversem com seus filhos para respeitarem as pessoas, independente se elas são gordas, são magras, altas, baixas, tem uma perna, não tem, tem um olho, não tem. Isso é uma questão que a gente precisa educar em casa. Nossos filhos precisam nos ouvir falar bem a respeito das pessoas, independente da aparência física delas. E naturalmente essas crianças e os adolescentes, os pré-adolescentes, eles são cruéis na palavra. Quando eles tomam um para ser crucificado na escola para praticar bullying, eles fazem mesmo. E se é uma pessoa que se ressente e se intimida, e aí toma conta. Então, um apelo aos pais: orientem seus filhos para deixarem as pessoas com as suas diferenças seguirem a vida delas, que isso é feio, isso é alguma coisa assim que foge do padrão da boa convivência e do cristianismo, principalmente. Especialmente, mas em se tratando de ética, é para todas as pessoas. E a essa mãe, aos pais, aos filhos que estão nesse contexto, nós nem estamos falando em questões estéticas, nós estamos falando em questão de vida. Viver bem e viver para a glória de Deus, viver para sentir-se bem, sentir-se feliz, mas especialmente por estar cumprindo o papel e fazendo a vontade de Deus aqui, inclusive naquilo que come. Com muito carinho, com muito amor, com o trabalho de Deus e do Espírito Santo, com a orientação de estudiosos, de pessoas que estão nos orientando, segundo a palavra de Deus, para termos vida e vida em abundância. Doutora Leonice, muito obrigada por sua participação. A gente se encontra em outros momentos, pode ser?
Pode ser, Darleide. Você sabe tudo como fazer para me trazer
fazer
aqui
de volta.
É, eu gostaria de deixar um e-mail.
Pois não.
C de casa, S de sapo, C de casa, ponto, revive, arroba gmail.com.
Ok. C-S-C-S-Z-C-S-C,
ponto, revive, arroba gmail.
Ok, combinado. Obrigada a você pela sintonia. Estamos de volta na semana que vem aqui com mais um programa para você. Um beijo e fica com Deus. Saúde!
Consultório de Família.